Eu tô. É que eu usei um exemplo, né? Que existem pessoas que trocam culto de oração, um culto de domingo, por causa de uma banalidade, né? Porque novela é banalidade. Não que não faça parte da vida, porque nós precisamos, inclusive, de momentos ociosos para poder orar, buscar a Deus, né? Nos guardarem no quarto, como diz Jesus. Precisamos ter um momento nosso com Deus, né? E um momento de descanso. Daí o exemplo lá do sétimo dia, Deus descansou. Deus estava cansado? Claro que não. Mas é para nos dar um exemplo que nós precisamos de um dia para descansar, né? E eu vejo que às vezes eu sou enfático com algumas coisas, mas é usando como exemplo, como uma metáfora, né? Porque, na verdade, o que mais nos importa, nós somos crentes em Jesus. Nós que nascemos de novo. Nós que pertencemos a uma outra esfera da vida, que é a esfera espiritual em Cristo. O mais importante é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Todas as outras coisas vêm na carona. Diversão, descontração, esporte, lazer, tudo. Vem na carona, tem tempo para todas as coisas, como eu já disse algumas quartas-feiras atrás, baseado na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, né? Há tempo para todas as coisas. Se você não tem tempo, tem alguma coisa errada na tua vida e não é com tempo. Porque se a Bíblia fala que há tempo, então há tempo. E, inclusive, Salomão vai dizer o quê? Aproveite a vida com a mulher que tu amas. Ó, que bênção, né? Tome um vinho com a esposa. Não estou fazendo apologia à bebida, pelo amor de Deus, irmãos. Não me entendo por aí, porque eu sou contra a bebida alcoólica. Sou totalmente contra por conta de mazelas, né? Em famílias por conta do álcool. Então eu sou contra. Mas o fato é que nós precisamos observar o que que a palavra de Deus tem a nos ensinar como vida cristã. E é baseado na prática da vida cristã que eu quero ler um texto de um livro que é 100% prática da vida cristã, que é Tiago. Tiago capítulo 3, quero ler do 1 ao versículo de número 13. E é baseado também em Eclesiastes capítulo 3, que vai dizer que há tempo de falar e há tempo de ficar calado, ainda que muitos cristãos não tenham praticado isso. Existem momentos para falar, mas também existem momentos de ficarem calados, de permanecerem calados. Não é à toa que nos Estados Unidos, né, tem aquela. Nos filmes, geralmente, você tem o direito de permanecer calado, porque qualquer coisa que você disser será usado contra você no tribunal. Então, é o direito do réu permanecer calado. Não é à toa, é baseado na palavra. Tanto é que quando eles vão fazer uma confissão lá, eles colocam a mão sobre a Bíblia e juram falar a verdade, nada mais do que a verdade, né? Porque há muito tempo, há muitos anos, há centenas de anos, na verdade, né? Que os Estados Unidos teve a sua base, né? A sua estrutura social nas Escrituras Sagradas. E é nesse sentido que eu quero conversar com os irmãos, à luz da palavra de Deus. Inclusive, eu vou dar um testemunho que, olha, não era fácil. Nunca foi fácil. E eu sei que Deus tem moldado a minha vida nessa questão do falar, né? Meus irmãos, capítulo 3, do 1 ao 13. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, Nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Amém? Pois bem, irmãos, esse texto, como todos os capítulos de Tiago, vai falar de prática da vida cristã, prática da palavra. O versículo chave do texto, do livro todo, é o capítulo 1, versículo 22, que abarca toda a recomendação de Tiago. E Tiago, ele era meio irmão de Jesus, ele se converteu depois da ressurreição do Senhor. Olha que interessante, segundo a história, segundo a tradição. E ele, quando se converte, ele se torna o primeiro pastor de Jerusalém, o primeiro pregador, o primeiro evangelista, o primeiro a cuidar do rebanho que ficou de cristãos em Jerusalém no primeiro século. E quando ele escreve essa carta aos crentes que estavam fugindo da perseguição de Roma, ele começa a orientar os crentes em Cristo Jesus como viver a vida, como proceder, sendo ele judeu, convertido a Cristo, né? Essa questão da prática da palavra é fundamental. Então, Tiago 1:22 é o versículo-chave para o livro todo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E aqui no capítulo 3, a ênfase é o controle da fala, o controle da língua, o controle das palavras ditas. Há quem diz que três coisas não voltam atrás. Uma é a oportunidade perdida, a outra é o tempo passado e a outra é uma palavra dita. Não volta atrás. Por isso que a gente tem que ter o domínio próprio. E eu conversando com os professores que são crentes, ontem na reunião dos professores, que amanhã toda a reunião, e ontem ficamos na Fundação Casa, e aí falamos sobre a palavra de Deus, e aí veio à tona a questão do domínio próprio, né? Então muitas pessoas falam do domínio próprio com relação ao álcool, ou do domínio próprio com relação à refeição, à alimentação, a glutonaria é pecado tanto quanto a bebida, né? Não cuidar do corpo, tem que ter domínio próprio também nas questões morais, né? Porque não é fácil o mundo hedonista em que vivemos. Não é brincadeira, né, Reinildo? Você que trabalha com o público, o Eugésimo e outros irmãos que trabalham com o sexo oposto, não é brincadeira o apelo, né? Da busca por prazer a qualquer custo. E o crente deve viver diferente, o crente deve ter domínio próprio, mas também na fala, também no controle com as palavras. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra torta, uma palavra maldita. Não é palavrão apenas, palavrão também. Mas a palavra que deve sair da boca, só aquelas que edificam, ou aquelas que edificam. Só. E aí o Tiago vai dizer, ele vai usar essa dinâmica, né, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Você obedece, você é abençoado. Você desobedece, você é amaldiçoado. Não tem como ter as duas coisas. E aí ele vai falar da fala, que da boca do cristão só deve sair palavras para abençoar. É difícil. E ele vai dizer, todos nós, ele se inclui, né? Ele vai dizer aqui, né? No comecinho. Versículo de número 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, eu percebo isso na vida de alguns irmãos, que controlam bem a fala, né? Inclusive o pastor Antônio, que trabalha comigo. Eu não vi, até hoje, eu estou lá já há um tempinho com ele trabalhando. Nunca falar alguma coisa que não trouxesse edificação. Ele é um exemplo. É, e aí eu digo, poxa, que interessante, você não é batista, não? Ele se diz assembleiano, mas conhece tão bem a palavra de Deus, né? Como se o batista fosse a suprema raça cristã. Não é? Lógico que a gente puxa para a nossa sardinha, né? Mas um conhecedor da palavra, pastor, o irmão Eugésimo. Mas ele fala coisas boas, e ele é muito dócil nas palavras, e fala com os meninos, não se exalta. Eu, olha, para mim é um exemplo a ser seguido ali na Fundação Casa. E eu tenho me policiado bastante com relação à minha fala, né? Então, às vezes, aquele ditado popular que diz que boca fechada não entra mosquito, faz sentido à luz da palavra de Deus. Porque aquele outro ditado popular que diz, quem fala demais dá bom dia macaco, também faz sentido. É, porque tem gente, né, que fala demais, como diz o Tite, profeta do Corinthians, né, na época, fala muito, né, fala muito. E aí, o crente não pode ser um falastrão. Está caindo, ele está liderando a seleção brasileira de uma maneira ainda. Isso é um outro assunto, né? Se a gente entrar nessa discussão, aí, por exemplo, o irmão vai ter que provar para mim que ele não é tão bom quanto, mas a seleção brasileira não ganhou tanto na história. É interessante isso. Mas é uma discussão outro dia, né? Isso aí é uma discussão para a gente estar almoçando, batendo um papo gostoso. Mas, enfim, ele, eu só usei um exemplo dele. A pessoa que fala demais atrapalha. Não é bênção. Não é bênção, irmãos. Eu vejo que nós, cristãos, temos um desafio de falar só o que edifica e no tempo devido. Não eu, como evangelista, que fui, né, eu procuro ser, eu digo no começo da minha vida cristã, né? Às vezes eu queria enfiar a goela abaixo, o evangelho das pessoas não queriam saber. Sabe aquele primeiro amor? Você quer falar, quer enfiar na goela da pessoa, a pessoa não quer saber. E aí eu fui procurando orientações da palavra e Jesus falou assim, não jogue pérola aos porcos, ou seja, tem hora que você não deve falar nada. Então eu percebo isso. E às vezes eu peco. Eu peco porque eu não aguento ver coisas ditas de uma maneira errônea. Vou passar uma posição para os irmãos com relação a algumas questões evangélicas. Tem gente que fala coisas que a palavra de Deus não fala. E aí o pior, o incrédulo acredita e replica. Uma pessoa que não é crente, eu estou dizendo. Que não é evangélica. Que não é discípulo de Jesus, como diz o pastor Reinaldo. Né? E a palavra de Deus diz que nós somos chamados a fazermos discípulos. E não religiosos. E aí teve um dia que estávamos lá orando, lá... Não, eu não cheguei a estar orando, eu cheguei depois da oração, que tem um momento lá que eles se reúnem na hora do café para orar na Fundação Casa. E eu só peguei o finalzinho, mas o que eu peguei foi suficiente para eu poder ficar chateado, irado, né, e falar demais. Aí a professora falou assim, olha, Não pede paciência não, porque Deus manda luta. Ai, meu Deus, você pediu paciência, Deus vai mandar mais luta. Eu falei, que é isso, professora? Deus, a palavra de Deus não diz isso, não. Não diz isso, não. Onde é que está? Qual o versículo bíblico para isso? Não tem. Pelo contrário, tem um contra essa sua fala. Falei para ela, como se ela fosse crente, né? Era como assim? Jesus falou, vocês, quando o filho pede pão, você vai dar pedra? Não, você vai dar pão. Quanto, vocês sendo maus, dão coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai Celestial, quando vocês pedem alguma coisa. Então é exatamente uma visão equivocada e replicada pelo povo que deveria proclamar a verdade, que é a palavra de Deus. E aí eu falei para ela de uma maneira até enfática. Fui grosseiro com ela. Então eu não posso, mas eu quis corrigir um erro, né? E o crente precisa se segurar. Eu não consegui me segurar, irmãos, com coisas que se relacionam com o evangelho. Eu não consigo ficar calado. Então, erros teológicos, né? Falas que a palavra de Deus não tem base para fala. Eu fico irritado, eu fico irado, mas eu não posso. Eu devo me manter calado até que a pessoa me pergunte alguma coisa. Perguntou, tem resposta. Diga, meu irmão.
Parece que o mundo lá fora se rende muito com o dízimo. Aí eu cheguei para ele. Dá uma explicação a respeito disso. Eu sou meio assim, grosseiro com algumas explicações. Mas, amigo, você paga quanto de imposto na gasolina do teu carro? Você paga quanto de imposto na companhia que você faz com coisa de R$80? Eu não sei, como a gente está preocupado com uma coisa que não sai do teu bolso. Não é você quem paga, não é você que dá o dinheiro, e o que você paga, você não se preocupa.
Pois é.
Se você tivesse um pensamento melhor de que a vida das coisas tem que cobrar, a gente de repente estaria numa sociedade melhor. Você está se preocupando com o que eu gasto, com o que eu faço com o meu dinheiro. Você está igual um vizinho qualquer que fica ligando para o vizinho, para um carro novo. Olha o vizinho, o carro novo do vizinho, ele fica meio chateado com o que eu estou querendo.
Mas é complicado, né? O irmão estava falando uma verdade de uma maneira que, se nós analisarmos, não edifica, porque ele vai continuar falando.
Vai.
E a gente tem que descansar, não é verdade? Essa questão monetária, porque no mundo capitalista, o dinheiro, nós sabemos como usá-lo à luz da palavra de Deus. Mas o mundo não. O mundo não compreende isso. E ele se mete em coisas que não tem nada a ver, verdadeiramente. Se você não crê, se você não faz por fé, então você não deve fazer, a palavra de Deus diz. Né? O fato é que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, de que maneira a gente fala. Se a gente fala demais, né? Ou e parar de servir de instrumento do inimigo, porque existem algumas coisas acontecendo no meio evangélico que não edifica. É a denominação lá dos Estados Unidos, acontecendo lá um evento, passou até na Bandeirantes. Né? Eu já fiquei sabendo antes da Bandeirantes noticiar. Eu não fico replicando isso. São coisas tristes, são pecados, são desvios, e que não edifica. Eu vou ficar replicando isso? O que a palavra de Deus está dizendo hoje para nós? Não edifica? Não fala. Vai abençoar? Vai, então fala. Não vai abençoar? Vai trazer confusão? Vai ter um momento de tristeza? Né? Estou dizendo contra o pecado. O pecado a gente tem que ser enfático. Ainda que cause tristeza momentânea. Porque a tristeza momentânea faz a pessoa se arrepender e abandonar o pecado. Agora, com relação às demais coisas, deixa por conta do inimigo. Deixa ele replicar. Deixa ele acusar, e Deus é o nosso advogado, e Deus nos dará uma oportunidade de mudança, e Deus nos dará uma oportunidade de arrependimento, porque enquanto há vida, há esperança, diz a palavra, né? Para os vivos, há esperança, Eclesiastes capítulo 9, para os mortos não tem esperança alguma, que já se foi, já era, não tem mais o que fazer, à luz da palavra de Deus não tem mais o que fazer, então a gente tem que falar coisas que sejam edificantes, que sejam para abençoar, que seja para agregar, que seja para trazer o homem ao arrependimento, à luz da palavra de Deus. E a nós que somos ouvintes da palavra, devemos ouvir, refletir e praticar. E se for para replicar, para abençoar, nunca para amaldiçoar. como uma vez, não era nem pastor, fui convidado para poder participar de um velório, porque o pastor da denominação da senhora que havia falecido, chegou no velório e começou a apontar para as pessoas: vocês vão tudo para o inferno se vocês não se converterem. No velório? E vocês acham que eles não sabiam disso? Precisa denunciar, precisa apontar no velório, tem que levar a palavra para consolo, para reflexão, para a pessoa se converter, é verdade, mas nunca falar desta maneira. Ué, você está amaldiçoando aquele que Deus criou como imagem e semelhança, como diz a palavra? Não pode ser dessa maneira. Não posso ser bênção e maldição. Não posso falar palavras que edificam e palavras que não edificam. Da mesma fonte de água, a metáfora que o Tiago vai dizer, não jorra água doce e água amargosa. Vai ou uma ou outra, não tem como sair duas da mesma fonte, não tem como. E a gente precisa guardar. Às vezes tem uma coisa que a gente fica com vontade, né, de falar, mas Deus diz assim: não fala, não fala. A não ser que a pessoa pergunte, que se a pessoa perguntar, né, a gente deve falar, à luz da palavra, aquilo que a palavra nos ensina. Tem a base bíblica. Não entre num debate, eu acho, eu penso dessa maneira, porque não vai levar a lugar nenhum. O Santos Futebol Clube, tem gente que defende que ele vai cair esse ano. Eu vou entrar nessa discussão para quê? Edifica a minha vida? Vai mudar a minha vida, o meu bolso? Vai mudar a minha família? Vai mudar a nossa igreja? Se o Santos for rebaixado ou não, né? Pelo amor de Deus, irmãos, eu não vou debater com ele, né? Ah, porque o Bolsonaro, ah, porque o Lula, ah, porque política. Irmãos, aqui, deixa eu dar uma palavra do pastor aqui, que eu sou o pastor dessa igreja, amém? Eu fui eleito, não fui? Então vocês vão ter que me segurar. Esse púlpito não é dado para falar de política. Eu tenho muito zelo pelo púlpito. E eu tenho minha posição política, né? Mas não é lugar para convidar político para falar de nada. Ah, mas pastor, ele é evangélico, não importa. Púlpito não é para político, é para pastor, para pregar a palavra de Deus. E a gente tem que se segurar, porque existem posições diferentes. Tem posições diferentes, irmãos. E a gente tem que respeitar, isso é uma democracia. E essa democracia é de Deus. Os batistas primam muito por isso. Separação entre igreja e Estado. Graças a Deus temos isso. Porque senão, não poderíamos falar de coisas que falamos com abertura, com liberdade, e coisas que nós devemos pregar, que é a palavra de Deus, com relação ao pecado. Agora, política não. Política é uma outra questão, outro púlpito, né? Pode ser no coreto, pode ser na praça, pode ser no rádio. Você pode dar sua opinião, agora no púlpito não. Púlpito não é lugar de falar sobre essas coisas. Por quê? Porque nós devemos uma obediência a Deus, importa nós obedecermos a Deus e não aos homens. E aí a fala do crente, até no momento de conversar sobre política na empresa, porque eu sou interpelado o tempo todo, né? Lá os meninos me perguntam: ei, professor, você vai votar em quem para presidente? Eu não tenho um candidato ainda. Não, mas tem dois ali, ou o Bolsonaro ou o Lula. Aí eu disse: nenhum dos dois. Mas se colocasse uma arma na tua cabeça, professor, você tem que escolher um dos dois. Eu diria assim: Fernanda, prepara o caixão e avisa para a igreja que vai ter velório. Eu não vou ser obrigado a fazer aquilo que eles querem que eu faça, né? Eu tenho que ter um posicionamento cívico, à luz da minha consciência cristã, mas eu não sou obrigado a fazer o que os outros querem que eu faça. A minha consciência é livre, e aí eu falo. E vocês são livres para poder vocês votarem quem vocês quiserem. Isso é dado pela Constituição brasileira, né? Tanto é que o voto é secreto. Eu não deveria falar assim: não interessa, não é verdade? Mas se eu falar não interessa, eu agrido. Aí eu falo de uma maneira áspera, que não edifica. A gente tem que ter amor nas palavras. O cristão tem que ser amoroso, tem que acolher, tem que ser agregador. Isso é uma luta, irmãos, é uma luta tremenda. Porque tem momentos que a gente não tem como ficar em cima do muro. O crente não pode viver em cima do muro. O crente tem que ser sim, sim, não, não. O que sair disso é procedência de quem? Do maligno. né? E a gente tem que falar aquilo que de fato traz edificação, né? Quando nós recebemos pessoas que fazem tempo que não aparecem na igreja, tem irmãos que têm voltado, eu não conheço. E aí eu fico com medo de falar, né? Seja bem-vindo, venha visitar mais vezes, porque às vezes a pessoa se ofende: pastor, eu sou da igreja, eu ajudei aqui o pessoal a levantar isso aqui, eu não sei, então eu fico quieto, calado, né? Porque boca fechada não, entra mosquito, né?
E aí eu...
Exato, é! A gente tem que perguntar com amor, né? Tudo bem? Eu tenho um dia das mulheres, né? Ah, eu não, faz tempo que eu não venho, eu sou membro da igreja, então volta, né? Volta, volta com amor, tem que falar, né? Não como alguns fazem assim, quem é vivo sempre aparece. Isso não edifica, né, irmão Anderson? Não edifica, então a gente não edifica, não fala. Não é verdade? A gente tem que falar aquilo que edifica. Ah, irmã, que bom, volta, está demorando, você é bem-vinda, você sempre será bem-vinda. Tem uma música do J. Neto que fala isso, né? Que existe um banco vazio que Deus está esperando pela pessoa para ocupar o lugar dela. O lugar dela sempre será dela. Mais ou menos tipo assim, volta, né? Se reconcilie, fique firme no Senhor. Isso é importante a gente falar. Falar só o que edifica. O que não edifica, a gente tem que pedir a Deus perdão, aguardar o tempo propício para falar. Se é que devemos falar. Se Deus mandar dizer, você tem que dizer. O problema é que tem cliente que fala que não deveria falar. Falar do Evangelho, né? É, do Evangelho. Então, mas existem momentos que você deve ficar calado. Você não deve, por exemplo, jogar a perna aos porcos. Mas, ó, quem está no Espírito... Deus testifica se você deve falar ou não. Uma vez eu fui falar do Evangelho com meu irmão. Eu sentei do lado dele, eu sabia do texto da palavra para poder falar para ele, e eu sentei do lado dele e não saiu uma palavra. Eu falei: Senhor, se for para falar, eu quero falar. E fiquei do lado dele e não saiu uma palavra. Não saiu, naquele momento não saiu. E quem está no Espírito, ele sabe o momento de falar e o momento de ficar calado. Diga, meu irmão, pode falar.
Senhor, meu pastor aí que está sendo processado, porque ele foi falar de um banco de candomblé, né, então, um canal no YouTube, estão processando ele. Tem hora que, assim, tem coisa que agredir outras situações, não adianta, não edifica, não adianta.
Meus irmãos, onde é que Jesus fez isso?
É só mostrar o que o nosso lado tem a oferecer. Vocês fazem isso de errado, aquilo de errado.
E outra... O que Jesus falou com relação aos falsos profetas? O que ele falou sobre os falsos religiosos?
Pastor, detalhe, tem pastor aqui sendo acusado pelo próprio membro porque não foram batizados dois casal gay.
Aí é um outro departamento.
Qual é a posição da igreja?
A posição da igreja é obedecer aquilo que está no estatuto. Tem o estatuto público registrado no cartório. Não, mas um bom.
E tem juiz prendendo pastor do Brasil.
Não, mas tem. Viu? Eu conheço casos semelhantes que um bom advogado cristão, baseado na palavra de Deus, no estatuto da igreja. Olha, baseado na palavra de Deus, no estatuto da igreja e na Constituição brasileira, que é a lei suprema da nossa nação, que liberou. Agora. A gente tem que pregar a verdade, isso é outro caso, né? Agora, onde é que está na palavra de Deus que eu tenho que entrar no terreno de Umbanda e denunciar aquele negócio? Onde é que está na palavra de Deus isso? A luz deve brilhar nas trevas. E a luz é Jesus. E a gente tem que fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Não. Chega aqui uma pessoa da Umbanda falando que nós somos preconceituosos. Eles vão fazer isso? Não, porque aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. Agora eu vou lá... Falar lá, né? Agora o YouTube é público, então tem que tomar cuidado com o que fala. Não, não devemos falar qualquer coisa, porque somos responsáveis pelo que nós falamos. Exatamente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Falar o que edifica, anunciar o Evangelho, oferecer a oportunidade para a pessoa fazer uma reflexão e se converter, porque Jesus. É muito claro isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. Tem coisa que a gente fala que Jesus não falou para falar. Ah, mas eu tinha que falar. Mas a palavra de Deus diz para você falar? Não. Qual que é o texto bíblico que você tem como respaldo? Tem gente que distorce, né? Mas nesse momento não tem nem o que falar. É minha opinião. Tá bom, sua opinião fica para você. Ah, mas o canal do YouTube é meu. É teu? Não, é público. Porque você está usando um canal público. Não é teu. Você se cadastrou lá, você não paga nada por aquilo. Tem propagandas ali. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu estou tentando montar aí um site para poder publicar e como é que fala? Propagar os nossos cultos dominicais para alcançar pessoas que não são crentes, né? Para a palavra chegar a um alcance maior, mas lembrando que nós devemos pregar a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Falar o que edifica. Aquilo que não edifica, olha, é complicado. Porque Deus não vai no erro nosso não, viu? Deus diz assim, eu perdoo os vossos pecados, mas eu não tenho por inocente o que é culpado, porque seria injusto a parte de Deus. Tem as consequências, né? Então, com relação a isso, eu não é discussão, né? Estou até terminando a reflexão da palavra de hoje. Renildo, a Bíblia é muito clara, a Constituição é muito clara, a igreja deve falar isso logo de púlpito, quando a pessoa chega, né? A gente tem que ser transparente. Tem gente que quer agregar todo mundo e na hora de assumir o compromisso, pera um pouquinho, não é bem assim? Eu tive lá na igreja, lá um garoto que era criado por dois homens e cuidava bem e levava à igreja. E aí, quando tinha dificuldades de relacionamento com o garoto, me procurava, pastor, posso pedir a sua ajuda, a sua interferência? Está acontecendo assim? Mas eles nunca pediram para serem batizados, porque sabiam que a palavra de Deus não dá respaldo para isso. E por isso que temos que ter o regimento interno, né? Para ficar claramente, porque tem gente que não tem paciência de ler todo o estatuto da igreja. Tem que ter um regimento interno para reger esses pontos assim polêmicos, né? Vamos dizer assim, entre a sociedade, né, brasileira e a nossa postura como igreja. Porque a igreja é uma agência do reino de Deus. Infelizmente, não é todo mundo que pode ir para o céu. É a palavra de Deus diz isso. O crivo é a palavra de Deus, né? Amém, irmãos? Então, a gente tem que falar o que edifica. Guardar para nós as nossas opiniões. Eu tenho muitas opiniões adversas com relação a muita coisa. Aqui, no meu vizinho, onde eu trabalho, no trânsito, mas são opiniões minhas. Eu não devo ficar falando se eu não tenho respaldo bíblico. Eu tenho até medo de publicar alguma coisa se não tem respaldo da palavra de Deus.
Eu tenho opiniões, eu prefiro não falar.
Exato.
Se quiser ouvir, eu já não estou.
Exatamente. E hoje eles gravam tudo, né? Publicam tudo, distorcem tudo. Tem pastores aí que sofrem na mão desse pessoal que distorce tudo.
Você tem um conselho para pregar ou você quer minha
opinião? Amém, irmãos?
Amém.
Então fale aquilo que edifica, fale aquilo que traz, de fato, esperança, transformação de vidas, né? Que agregue pessoas, que a palavra de Deus nos dê respaldo para falarmos. Nunca devemos amaldiçoar ninguém, ninguém, irmãos, não tem respaldo para amaldiçoar ninguém, porque o mundo que não quer saber de Deus já está amaldiçoado, não precisa nós amaldiçoarmos, não tem necessidade. Marcos vai dizer isso, né? Ele vai dizer o quê? Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Já está condenado, não tem que... Eu vou te condenar, você vai para o inferno, você não é de Deus. Não precisa, eles já sabem disso. Você vai perder seu tempo falando isso. Tem que falar o que edifica. Deus te ama. Né? O pastor... Aparecido. Aparecido? Toda vez que eu ligo para ele, nossa, oh meu Deus do céu. Ele falou, oh, pastor Luiz, Jesus te ama. Toda vez... Eu digo a mesma coisa para ele, Jesus te ama, pastor, parecido. Né? É uma palavra que edifica, né? Virou um jargão dele, né? Agora, esse jargão edifica? Edifica. Porque às vezes ele fala isso para todo mundo, né? Ele é evangelista, né? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde da nossa própria língua. Aliás, eu não sei com quem eu estava conversando esses dias aí, ele estava falando mal, não sei de quem. E aí eu falei assim, você vai para a igreja de paletó e gravata? Aí ele falou assim, vou, claro. Eu sou um bom crente, né? Eu até prego a palavra de Deus, então não leva gravata mais não. Por quê? Porque a língua que você tem já serve de gravata. Falando mal das pessoas, que Deus tenha misericórdia, né?